Olá, você aluno do curso de graduação em administração à distância? Eu sou Alessandra Delinhado Jacobsen e estou aqui novamente para que a gente possa dar continuidade ao estudo do conteúdo da nossa disciplina, Introdução à Administração. A nossa aula de hoje, como podemos ver por meio do slide, ela trata das funções administrativas, ou seja, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Então, a ideia é que a gente possa, por meio dessa aula, desenvolver em vocês uma visão geral a respeito das funções do administrador. Ou seja, o administrador vai atuar na organização desenvolvendo determinadas atividades, determinados processos, que são justamente o processo do planejamento, organização, direção e controle. Então, para o estudo desse conteúdo, nós vamos iniciar estudando justamente a função planejamento. Antes disso, no entanto, eu gostaria que vocês olhassem o slide e lembrassem do conteúdo da aula anterior, no qual nós abordamos justamente essa concepção das funções da administração. É uma concepção que está baseada na abordagem funcional da administração, que entende o quê? Entende que os processos administrativos, eles se interrelacionam e funcionam a partir de uma influência mútua, de tal forma que o que acontece no planejamento gera resultados para a organização, o que acontece na função organização gera resultados para a função direção e assim por diante. Então, há aí um processo de influência mútua que deve ser considerado no ato administrativo. Vamos iniciar o nosso estudo por meio da função planejamento? Bom, planejar significa, em essência, definir o que deve ser feito, quando deve ser feito, quem deve fazer e como deve ser feito. Então, de modo geral, o planejamento visa atingir esses resultados. Como nós podemos perceber por meio do slide, nós temos aqui três tipos de planejamento: o planejamento estratégico, tático e operacional. Então, na organização, nós vamos poder perceber a existência desses três tipos de planejamento. É claro que esses três tipos estão definidos em função daquela estrutura clássica piramidal que nós vimos na aula anterior. Não sei se vocês estão lembrados, nós apresentamos uma pirâmide e eu chamei a atenção, destaquei para o fato de que existem formas diferentes de estruturar uma organização. No entanto, a forma clássica está baseada numa pirâmide, em que se divide o processo decisório em três níveis distintos: o nível estratégico, tático e operacional. Então, também quando a gente fala em termos de planejamento, o planejamento ele pode acontecer tanto em nível estratégico, quanto em nível tático, quanto em nível operacional. Esses três tipos de planejamento, eles têm uma similaridade, ou seja, seja o planejamento estratégico, o planejamento tático ou operacional, todos funcionam como se fosse um processo de tomada de decisão. Eles se constituem num processo de tomada de decisão, que corresponde a quê? Justamente a identificar, fazer análise de uma situação, identificar alternativas de solução para essa situação e, num último instante, fazer a escolha da melhor alternativa. Os três tipos de planejamento, eles correspondem justamente a um processo decisório, tal como a gente comentou agora. De qualquer maneira, como o planejamento estratégico ele tem um impacto determinante na organização, justamente porque pretende delinear objetivos para a organização como um todo, em função disso, é justamente que a gente escolhe o planejamento estratégico para explorar o conteúdo referente à função planejamento ao longo da nossa disciplina. Então vamos lá, o que seria planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele envolve a tomada de decisões sobre os objetivos e estratégias de longo prazo. Quando nós falamos em objetivos de longo prazo, a gente está falando aí algo acima de 5 anos, né? Então, nós vamos encontrar planos que são delineados para serem executados, para acontecerem ao longo de 5 anos, mas vamos encontrar também planos para 10, 15 anos e até 20 anos ou até um pouco mais. Então, dependendo do tipo de organização, daquilo que se pretende, esse tempo relacionado aí à longa duração, ele pode variar. Bom, o processo de planejamento estratégico, ele está baseado em quatro etapas básicas. E são essas etapas que nós vamos passar a explorar a partir do momento. Então, a primeira etapa, ela visa desenvolver a análise da posição estratégica da organização. O que, que significa isso? Que aqueles que estão envolvidos no planejamento estratégico, eles vão tentar definir alguns aspectos da organização que são importantes para o futuro dela. Tais como, vamos ver ali no slide, a missão, ou seja, a razão de ser da organização, a visão, o que, que ela pretende para o futuro, o negócio, né, o ramo de atuação dela, quais seriam os clientes e mercados que ela pretende atingir, quais seriam os produtos e serviços que ela pretende oferecer, as vantagens competitivas pelas quais ela pretende se destacar e ser melhor do que a sua concorrente, e a sua participação no mercado. É interessante que nesse momento do planejamento estratégico, ao longo dessa etapa, vão ser definidos aspectos extremamente importantes a respeito da organização e do seu futuro. No entanto, se nós formos pegar um documento resultante, um plano estratégico, que é o documento resultante do planejamento estratégico, vocês vão notar que aquilo que é delineado é muito pouco consistente e pouco concreto nesse primeiro momento em que se faz o planejamento estratégico. Naturalmente, ao longo do desenvolvimento dos outros planejamentos, do tipo tático e operacional, é que a ideia que se tem a respeito de missão, de visão da organização, de objetivos organizacionais, vão ser melhor especificadas. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo de visão de uma empresa nacional que atua também em nível mundial, que é a Natura, uma empresa de cosméticos, né? E vocês podem encontrar esse conteúdo lá no site da Natura, em que a empresa apresenta a sua visão de futuro, o que ela pretende para o futuro, além da missão e objetivos organizacionais. Então, o que a Natura pretende para o futuro, né? Qual a visão dela de futuro? A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte e com o todo. Então, por meio desse conteúdo, fica até um pouco complicado a gente compreender exatamente o que a Natura pretende para o futuro, né? Na verdade, se vocês estudarem um pouquinho mais a respeito dessa empresa, vocês vão ver que ela tem uma preocupação muito grande com a responsabilidade social. E essa ideia da responsabilidade social, ela está presente nessa visão que a Natura define para o futuro, né? O que ela espera para o futuro tem uma relação muito próxima, muito nítida com essa política de responsabilidade social da empresa. Na nossa apostila, a gente até comenta a respeito desse aspecto, responsabilidade social, na primeira unidade, então até gostaria que vocês revissem esse conteúdo, acho interessante, porque fica até mais fácil a gente entender o que a Natura quer dizer com essa visão de futuro dela. Mas vamos adiante. Nós temos aqui também a visão, a missão dessa empresa. Então, qual é a razão de ser da Natura? A razão de ser da Natura é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar e estar bem. Né? Também, da mesma maneira, não é algo muito objetivo esse conteúdo. É bem subjetivo. Inclusive, a empresa ela faz aí um trocadilho entre duas expressões, que é bem-estar e estar bem, que nesse primeiro momento fica até um pouquinho complicado para a gente compreender o que ela quer dizer com isso. Então, lá no site da empresa também eles tentam mostrar para a gente o que eles entendem por bem-estar e estar bem. Mas, enfim, assim como a gente comentou anteriormente, missão, visão, objetivos organizacionais, num primeiro momento parecem muito subjetivos, né? E eles, na verdade, vão ser melhor especificados por meio do planejamento tático e do planejamento operacional. Na continuidade, analisando o processo de planejamento estratégico, nós temos aqui, como segunda etapa, a análise da situação externa. Ou seja, nesse momento, é que aqueles envolvidos com o planejamento estratégico vão fazer uma análise das oportunidades e das ameaças presentes no ambiente externo. Então, até gostaria de passar para vocês um exemplo que me veio por meio de uma entrevista que eu assisti na televisão um dia desse, de uma mulher brasileira que foi morar com a sua família na Espanha e, chegando lá, ela queria fazer uma festa de aniversário para o seu filho. E nessa festa de aniversário, ela queria encomendar um bolo desses que tem pequenas esculturas e tal, né, de acordo com a decoração da festa. E essa mulher procurou nessa cidade da Espanha alguém que fizesse um bolo desse tipo, que no Brasil é muito comum, e não achou ninguém que fizesse. Essa mulher, uma arquiteta, uma artista plástica, resolveu então estudar culinária para fazer um bolo para o aniversário do filho dela. Então ela fez um bolo muito bonito e colocou lá na festa de aniversário. O que que aconteceu? Os pais das outras crianças que estavam lá presentes adoraram a ideia do bolo e passaram a encomendar bolo com essa mulher. Então, olha que interessante. Alguma coisa que poderia ser uma ameaça para essa mulher, que seria a possibilidade de não oferecer o bolo para a festa do filho dela, acabou sendo uma oportunidade de negócio. Então, é interessante que na aula passada a gente falou sobre o perfil do administrador, mas nós esquecemos de comentar que o administrador também pode ter uma característica que é muito importante nos dias atuais. Ele pode incorporar para o seu perfil e deve incorporar para o seu perfil uma característica muito importante, que é a característica do empreendedor, que é aquele indivíduo que identifica no ambiente, no mercado, oportunidades que podem se transformar em grandes negócios, né? Então, foi isso que aconteceu com essa mulher, e essa é uma fase importante do planejamento estratégico. Identificar aquilo que está no mercado, que pode ser uma oportunidade, e aquilo que pode ser uma ameaça. No terceiro momento, faz-se então a análise da situação interna, do ambiente interno, tentando se identificar quais são os pontos fortes que a empresa tem e quais são os pontos fracos que a empresa tem. Então, a identificação desses aspectos positivos e negativos do ambiente interno, eles podem ser feitos por meio de várias alternativas, como, por exemplo, por meio do estudo das áreas funcionais. Então, nós vamos lá no departamento financeiro e vamos tentar identificar o que é que o departamento tem de positivo, o que é que tem de negativo. Vamos no departamento de RH tentar identificar o que é que lá tem de positivo, o que é que tem de ponto fraco, né? E assim por diante. Também podemos fazer uma análise do desempenho organizacional, por exemplo, fazendo uma avaliação do desempenho financeiro da empresa. Ou até fazendo um benchmarking, que é a comparação do desempenho da organização que a gente está fazendo planejamento estratégico com o desempenho de outras organizações. Ou até fazer um benchmark interno, que é comparar um setor com outro, o desempenho de um setor com o desempenho de outro setor dentro da própria organização. Num quarto momento, vamos então, finalmente, fazer a definição do plano estratégico. O plano estratégico é o documento resultante do planejamento estratégico. E nele nós vamos encontrar, principalmente, a missão, os objetivos traçados para aquela organização e as estratégias organizacionais. Em termos de estratégias organizacionais, gostaria novamente de lembrar a aula anterior, em que nós comentamos a respeito de estratégias competitivas. Não sei se vocês estão lembrados, né? Na verdade, a definição das estratégias para uma organização, e estratégia, lembrando a vocês o conceito, corresponde a um padrão de ações. Então, nós vamos ter que escolher um padrão de ações para ser utilizado para alcançar os objetivos organizacionais, e esse é o momento para se fazer isso. Essas estratégias, elas vão ser escolhidas conforme uma variedade de critérios, né, de fatores. E um desses fatores é o perfil da organização. Então, por exemplo, tem organizações que fabricam um produto muito específico e que comercializam esse produto para um cliente muito específico, e esse tipo de organização não tem necessidade de ficar, por exemplo, inovando a todo momento, né, se preocupando com a questão da inovação. Essa organização, ela está muito mais preocupada em atender exatamente as expectativas do seu cliente, né, já que tem praticamente um único tipo de cliente, como, por exemplo, uma empresa que fabrica um instrumento cirúrgico para um determinado médico da cidade. né? Então é algo muito específico. Ela está muito mais preocupada em atender as expectativas desse médico do que ficar inovando a todo momento. Uma empresa, por exemplo, que trabalha, que atua num setor que se altera constantemente, como por exemplo empresas de tecnologia de informação, elas estão muito preocupadas com a inovação. Então, elas constantemente elas têm que lançar no mercado produtos novos ou produtos que tenham características inovadoras para poder chamar atenção e poder concorrer com as demais empresas. Mas, de modo geral, o perfil da organização é determinante na escolha das estratégias, com certeza. Então, aqui eu trago para vocês esse slide, eu acho interessante essa figura, para a gente sentir a importância do planejamento estratégico. Muito embora a maioria das pessoas imagine que todas as empresas, ou grande parte das empresas, faça planejamento estratégico, isso não é verdade, né? Nem todas as organizações têm condições de fazer planejamento estratégico. Por quê? Planejamento estratégico, ele demanda muito tempo para ser feito. Ele envolve uma quantia significativa de recursos, inclusive recursos financeiros, de pessoas, né? Muitas pessoas têm que estar envolvidas na definição do plano estratégico. Então é um pouco complicado no dia a dia uma empresa parar para fazer planejamento estratégico. Muito embora se reconheça o papel desse instrumento de gestão. Então essa figura mostra para a gente qual o significado do planejamento estratégico. Por quê? Aquelas organizações que não fazem planejamento estratégico, elas não têm foco. Olha aqui, olha essa figurinha aqui, ó, das setinhas. Elas ficam perdidas, atirando para tudo quanto é lado. Já as empresas que fazem planejamento estratégico, elas têm um foco. O que que significa isso? Que as tomadas de decisão, os esforços, as atividades, vão todos se concentrar no atingimento daqueles objetivos que foram traçados por meio do planejamento estratégico. Né? Então a ideia justamente é essa, é criar um foco e fazer com que as pessoas que estão atuando na organização, elas se dirijam para esse foco, elas se concentrem no atingimento desses objetivos, estejam focadas. Além do mais, um outro aspecto interessante do planejamento estratégico, e para mim particularmente, eu acho que é o maior ganho que se tem quando se faz planejamento estratégico, é que o planejamento força as pessoas a pararem para refletir sobre a realidade da organização em que elas estão inseridas. Então, a partir do momento que elas estão ali reunidas, debatendo, discutindo, refletindo sobre a sua situação interna, sobre o ambiente externo, sobre a sua condição estratégica, é o momento em que elas ficam conhecendo melhor a sua situação, ficam conhecendo melhor o seu ambiente interno, o seu desempenho, e, de fato, é um resultado bem interessante que o planejamento estratégico traz. Então, aqui nós temos o plano estratégico, né? Como eu falei para vocês, o plano estratégico é um documento que é resultante do planejamento estratégico e ele vai nos trazer principalmente a missão da organização, os objetivos para aquela organização e as estratégias organizacionais. Agora, então, vamos estudar a próxima função administrativa. Então, a próxima função administrativa é a função organização, né? A função organização, diferentemente da entidade organização, então vamos lembrar o conceito do que seja entidade organização. A entidade organização corresponde ao arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que vão desempenhar papéis formais distintos, mas que vão compartilhar de um único propósito, que é justamente buscar o atingimento dos objetivos organizacionais. A função organização pretende o quê? Pretende organizar a entidade e a organização. E o que é organizar a organização? É criar uma estrutura estável e dinâmica através da qual se define o trabalho que as pessoas devem realizar. Ou seja, por meio da função organização, nós vamos criar a estrutura organizacional. Essa estrutura, preferencialmente, ela deve ter essas características que nós citamos aqui. Ela deve ser, ao mesmo tempo, estável e dinâmica. Estável na medida em que deve oferecer a estrutura as condições, os recursos necessários para que as pessoas possam desempenhar suas atividades. E dinâmica na medida em que, se nós formos considerar que o ambiente externo é extremamente turbulento e que promove e gera mudanças a todo momento que afetam a organização, as organizações, mais do que nunca hoje em dia, precisam estar preparadas para enfrentar as mudanças que acontecem no ambiente externo e até para se antecipar a elas. Então, dentro desse contexto, a organização precisa também ter uma estrutura que permita essa adaptação rápida, né? E por isso ela tem que oferecer uma estrutura que seja de fato dinâmica. Então, olha o que está falando aqui o nosso slide. Que essa estrutura, ela vai definir o trabalho que as pessoas devem realizar. Ou seja, ela vai definir quem faz o que dentro da organização, as responsabilidades de cada um. Então, nós entendemos que todo conjunto que é organizado segundo algum critério, ele tem uma estrutura. No caso, a entidade e organização sendo organizado segundo alguns critérios que nós vamos ver aqui, inclusive a questão das responsabilidades, ela tem uma estrutura, ela passa a ter uma estrutura. Vamos pensar naquele conjunto de CDs que nós temos lá em casa. Se nós formos organizar os nossos CDs, por exemplo, por tipo de música, nós vamos dar a esse conjunto de CDs uma estrutura, de tal forma que toda vez que eu for procurar um CD específico, eu consigo mais rapidamente localizá-lo, né? Então, essa é a ideia da função organização. Vamos ver quais são os fatores que influenciam na definição da estrutura organizacional? Então, olha aqui. Nós temos três tipos de decisão que são tomadas para definir a estrutura organizacional. O primeiro tipo de decisão é referente à divisão do trabalho, quando então nós vamos definir as responsabilidades das pessoas, dos cargos e departamentos. Num segundo momento, nós vamos definir o sistema de autoridade, quem manda em quem, né? Lembrando a vocês que responsabilidades e autoridades juntas formam o que a gente chama de unidade de trabalho. Uma unidade de trabalho, ela pode ser representada por uma única pessoa, então nós temos aí o que a gente chama de cargo, ou por um grupo de pessoas, o que é denominado de departamento. É claro que existem organizações em que a gente vai encontrar um departamento que é ocupado por uma única pessoa, né? Então, dependendo aí do tipo do tamanho da organização, nós vamos ter vários ou poucos departamentos. E o terceiro tipo de tomada de decisão é referente ao sistema de comunicação, que vai definir o sistema de comunicação, a forma como essas unidades de trabalho vão se comunicar. Então, vamos analisar aí cada um desses tipos de decisão. Inicialmente, aqui, o sistema de autoridade. Então, aqui nós vamos nos preocupar em definir quais são os tipos de autoridade que vão integrar a estrutura organizacional. Então, nós temos três tipos de autoridade: autoridade de linha, de assessoria e funcional. Né, autoridade de linha é aquela que define a relação entre chefe e subordinados. A autoridade de assessoria é aquele tipo de autoridade que o indivíduo tem de dar um suporte, uma assessoria, de dar opiniões a respeito de um assunto bem especializado para setores da organização. Então, por exemplo, assessoria jurídica. E a autoridade funcional, em que o indivíduo que ocupa um cargo com esse tipo de autoridade vai fazer o quê? Não vai só dar opiniões, mas vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Então, um exemplo clássico de autoridade funcional é uma gerência de qualidade, né? Então, o gerente de qualidade, ele vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer para buscar a qualidade total dentro da organização e não simplesmente dar sugestões, dar uma assessoria, dar uma opinião. É muito mais do que isso. Num segundo momento, também a gente deve ter uma preocupação em relação à quantidade de níveis hierárquicos que a nossa organização vai possuir. Sempre lembrando que quanto maior for a quantidade de níveis hierárquicos de uma organização, mais lento se torna o processo decisório. Então, quanto mais for achatada a organização em relação à quantidade de níveis hierárquicos, quanto menor for a quantidade de níveis hierárquicos, mais rápido, mais ágil vai ser esse processo de tomada de decisão. nós temos que nos preocupar também com a questão relacionada à amplitude de comando. Ou seja, quantos subordinados cada superior vai ter sob o seu comando, né? Então é aquela ideia de quantos índios cada chefe vai ter, né? Então é interessante que nesse contexto, dependendo do tipo de atividade e dependendo do nível hierárquico em que nós estamos fazendo esse tipo de decisão, tomando esse tipo de decisão, nós vamos ter uma amplitude maior de controle ou uma amplitude menor de controle. Então, por exemplo, nos níveis mais altos de tomada de decisão dentro da organização, nós não podemos ter, sob o comando de uma pessoa, de um alto executivo, uma quantidade muito grande de pessoas. Já no nível operacional, um supervisor, ele pode ter sob seu comando uma quantidade maior de pessoas. Então, esse tipo de definição é importante que seja feita nesse momento. Além disso, também, há que se ter preocupação em relação ao nível de centralização e de descentralização que nós vamos atribuir a cada unidade de trabalho dentro da organização. Então, aqui nós estamos falando em centralização de tomada de decisão e descentralização de tomada de decisão. Bom, uma outra decisão importante a ser tomada no que diz respeito à função organização é relacionada ao sistema de comunicação. O sistema de comunicação, ele se preocupa em interligar, em conectar as pessoas e as unidades de trabalho dentro da organização. Mas o que seria comunicação? Bem, o processo de comunicação, ele pretende enviar e receber informações. Então, no processo de comunicação, nós encontramos sempre o emissor e um receptor. E daí, no que diz respeito ao processo de comunicação e ao papel do sistema de comunicação, é interessante que nós temos aí uma palavrinha muito importante, que é interdependência. É uma palavra-chave ao longo desse processo. Por quê? Justamente o que se pretende por meio da definição de um sistema de comunicação para a organização é buscar a ação coordenada dos esforços, de tal forma que as pessoas possam trocar informações entre si e, de maneira rápida, de maneira ágil, de maneira segura, desenvolverem as suas atividades, né? Então, essa é a ideia do sistema de comunicação. Em relação ao sistema de comunicação, nós podemos ter três padrões de interação, que são um para um, ou seja, uma unidade se comunicando com uma única unidade, ou uma pessoa se comunicando com uma única unidade, um para N, uma pessoa se comunicando com várias pessoas, ou uma unidade se comunicando com várias unidades, e o que a gente chama de N para M, que são várias unidades ou várias pessoas se comunicando com várias unidades ou várias pessoas, né? Nós temos também a possibilidade de duas formas básicas de comunicação, que é a forma falada e a forma escrita. Essas duas formas básicas de comunicação, combinada com as várias possibilidades tecnológicas e tecnologias, vão nos apresentar uma variedade de meios de comunicação. Então, aqui, na página 51 do nosso material impresso, vocês têm ali um quadro que nos mostra os vários exemplos de meios de comunicação. Por exemplo, em relação ao meio pessoal, nós temos as apresentações formais, conferências, reuniões. Em relação ao meio escrito e impresso, nós temos, por exemplo, como recursos, memorandos, circulares, cartazes e assim por diante. E por meio de equipamento, nós temos o uso da televisão, a possibilidade de usar fita de vídeo, fita de áudio. Ou seja, há várias possibilidades para se utilizar dentro do ambiente organizacional. No entanto, a escolha de uma alternativa ou de outra depende de uma variedade de fatores, né? E um desses fatores, que eu acho que eu devo destacar aqui, é o potencial de feedback, que é a capacidade de resposta que esse meio de comunicação oferece para aquele que está emitindo a informação. Então, dependendo da situação, eu vou precisar de uma velocidade de resposta um pouco mais alta. Então, por exemplo, se eu estou precisando tomar uma decisão que é urgente, Eu não vou poder utilizar uma circular, ou não vou poder, por exemplo, utilizar um relatório, enfim, né? Eu vou ter que usar um meio de comunicação que me permita ter essa resposta mais rapidamente, como, por exemplo, um telefone ou até uma conversa pessoal, uma reunião, que me permite ter um feedback mais rapidamente. Por outro lado, em outras situações, como, por exemplo, em organizações burocráticas, em que é interessante, né, e há preferência para o registro da informação, o potencial de feedback não é tão importante, deixa de ser importante, né? O mais importante é justamente registrar a informação e ter a possibilidade de resgatar essas informações mais tarde. Então, nesse tipo de organização, na maioria das situações, vai se dar preferência por um meio de comunicação que justamente permita registrar a informação, como um e-mail, como uma circular, um memorando e assim por diante. Então, existe uma variedade de fatores que vão influenciar na escolha do meio de comunicação mais adequado para as várias situações de comunicação que vão existir dentro da organização. Mas, com certeza, o potencial de feedback ele tem uma influência decisiva, né, nesse contexto. E, finalmente, nós devemos chamar atenção para o papel da tecnologia e, principalmente, da tecnologia de informação, que tem permitido aí padrões de interação dos mais variados possíveis, a comunicação tanto de forma síncrona como assíncrona. Então, por exemplo, uma videoconferência que permite a comunicação assíncrona entre pessoas que estão distantes, né, e com potencial de feedback altíssimo. Então, a tecnologia de informação nesse contexto desempenha um papel preponderante e as tecnologias de modo geral, desde o fax, o telefone, internet, assim por diante. Agora, então, eu gostaria de apresentar para vocês uma outra função administrativa, que é a função direção, né? Seria a terceira função que nós vamos estudar hoje. Então, a função direção, está relacionada ao momento em que finalmente vai se executar, em que finalmente vão se realizar ações e vai ser utilizado todo aquele conjunto de recursos que foi alocado por ocasião da função organização. Então, a função direção, ela está muito relacionada a duas habilidades bem específicas, que é de comando e de coordenação, com enfoque na liderança. E daí é que surge a questão, né, que todo mundo se pergunta: afinal de contas, o que é liderança? O que é ser um bom líder? A essa última pergunta, a resposta a essa última pergunta, não somos nós, só nós que estamos tentando buscar, identificar, mas na verdade todo e qualquer administrador busca a resposta a essa pergunta, né? Quem é que não quer ser um líder de destaque dentro da empresa, né? Todo administrador quer ser um líder de destaque. Mas como que o administrador consegue se tornar um líder de destaque? O que é um líder? O que é ser um líder? O líder é aquele indivíduo que inspira as outras pessoas a segui-lo, a atingir um objetivo, né? Inspira, motiva, que tem condições de motivar um grupo ou uma única pessoa a segui-lo, a buscar o atingimento de um objetivo. Então, esse é o líder. Mas como que se estrutura o processo de liderança? Então, o que seria liderança? Vamos analisar esse conceito liderança. Bom, para que a gente possa entender o conceito de liderança, nós temos que compreender, antes de tudo, os três componentes que compõem esse conceito, que são os liderados, a missão que está envolvida no processo de liderança e a própria figura do líder. Então, vamos explorar cada um desses elementos. Os seguidores. Então, o que que se relaciona, o que que é importante saber a respeito daqueles indivíduos que vão seguir um líder, a respeito daqueles indivíduos que vão ser liderados por alguém? Os seguidores justamente são pessoas que são inspiradas, são motivadas por alguém a alcançar determinado objetivo, não é isso? Então, todo líder ele deve ter em mente a seguinte pergunta: por que que esse grupo por que que esse grupo de pessoas vai me seguir? Por que que esse grupo de pessoas vai se sentir motivado a atingir determinado objetivo que eu estou propondo, né? Então, por que que um grupo se deixa influenciar? Essa é a pergunta que um líder deve ter na cabeça. O que que realmente motiva aqueles indivíduos a segui-lo? Todo mundo tem um motivo para seguir alguém, né? Quando a gente segue a opinião de alguém, quando a gente escuta alguém, a gente tem um motivo para escutar essa pessoa, para seguir essa pessoa, né? Para se deixar ser liderado por essa pessoa. Então, o verdadeiro líder é aquele que sabe reconhecer o que motiva cada um que faz parte do grupo que ele está liderando, né? Quais são os motivos que levariam aquelas pessoas a segui-lo? Ele tem que saber identificar isso. Num segundo momento, nós devemos também compreender a tarefa ou a missão que está envolvida no processo de liderança. Então, da mesma maneira, o verdadeiro líder é aquele que tem sempre aquela pergunta na cabeça dele. Afinal de contas, para onde eu quero levar essa empresa, para onde eu quero levar esse grupo? E o grande desafio do líder é justamente manter os liderados em torno desse propósito, né? Na busca desse propósito, não deixar que o foco dessas pessoas se perca. E é interessante, a gente percebe que o verdadeiro líder, ele é uma pessoa que não é acomodada, ele está sempre tentando buscar um desafio, tentando identificar o desafio, ele está sempre tentando identificar um problema dentro da organização e buscando soluções para esse problema e convencendo as pessoas de que é possível solucionar esse problema, né? Então, o verdadeiro líder, ele tem essa característica. Está sempre vislumbrando, identificando situações complexas e problemas que merecem uma solução. E convencendo as pessoas de que elas têm condições de resolver esse problema, de atingir determinado objetivo. Mas também nesse contexto é interessante que a gente faça uma análise a respeito da figura do líder. Então, aquele indivíduo que vai exercer um poder de influência sobre um grupo de pessoas, ele vai exercer esse poder usando uma fonte de poder, usando um poder específico, né? Um ou vários. Então, nós temos aqui, basicamente, cinco fontes diferentes de poder, que são o poder legítimo, que é aquele que é legalmente atribuído a alguém que ocupa determinado cargo, o poder sobre recompensas, então é aquele líder que tem condições, que tem o poder de decidir as recompensas que vai oferecer aos seus liderados se eles atingirem determinados objetivos, o poder sobre coerção, então o líder faz uso de instrumentos coercitivos para obrigar os seus liderados a atingir determinados objetivos, o poder de referência, que se refere, na verdade, a características pessoais do indivíduo. Então, tem pessoas, por exemplo, que são extremamente comunicativas, que são carismáticas, que são muito simpáticas e que, por essas características, conseguem convencer outras pessoas a segui-lo, né? Então, o poder de referência é uma fonte de poder interessante. Temos também o poder de competência, que são aquelas pessoas que dominam uma área de conhecimento bem específica, dominam muito uma área de conhecimento bem específica e que, em função disso, acabam aí tendo alguns seguidores, né? Então, quantas vezes a gente não ouviu falar, por exemplo, de um estudante de medicina que está fazendo estágio com um médico sem receber nada em troca, em termos materiais, mas, na verdade, está ali com ele para poder ter como recompensa um aprendizado, né? Quantas vezes a gente não ouviu falar, por exemplo, de um estagiário, de um juiz que está ali com aquele juiz, não para receber um salário, enfim, mas para poder aprender com ele. Então, o poder de recompensa também é importante. Na bem da verdade, gente, o líder poderoso mesmo é aquele que tem o poder legítimo, que tem o poder sobre recompensas, o poder sobre coerção, né? Esse é o líder poderoso mesmo. Mas a gente não pode subestimar essas outras fontes de poder que têm a ver com características pessoais do indivíduo, que são o poder de referência e o poder de competência. Quem não se lembra, por exemplo, do Hitler, né, que conseguiu convencer um monte de gente a segui-lo, por quê? Por características pessoais. Então, são fontes de poder também importantes e que muitas vezes fazem a diferença. Também, quantas vezes a gente não ouviu falar num grupo de pessoas que tem um líder que foi legalmente instituído, mas que, na verdade, a liderança acaba sendo exercida por uma outra pessoa que não tem o poder legal para exercer a liderança, mas que tem características pessoais que acabam convencendo ali os seus colegas a seguir um rumo, né? Então, isso é muito comum, inclusive dentro do ambiente organizacional. Bom, também quando falamos de liderança, é importante nós destacarmos que existem dois estilos básicos de liderança. Então, como podemos ver aqui no nosso slide, nós temos um estilo de liderança que é mais autocrático e temos um estilo de liderança que é mais democrático. Então, nós temos aquele líder que é mais orientado às tarefas, que está muito mais preocupado em cumprir prazos, em desenvolver as tarefas, e temos aquele líder que está muito mais preocupado com as pessoas, né? Então, aquele líder que focaliza o funcionário, que está preocupado com as relações humanas, as relações de trabalho, o trabalho em equipe, que está muito mais preocupado em ouvir, em prestar atenção àquilo que o seu liderado tem a dizer, que se mostra amigável e que, em geral, dá um suporte, dá um apoio para as necessidades dos seus funcionários. Esse é um líder mais democrático, né? Agora, qual é o estilo de liderança mais eficiente? Qual é o estilo de liderança mais eficaz? É complicado dizer. Na verdade, a perspectiva atual, o pensamento atual é de que, dependendo da situação, um líder vai ter que ser um pouco mais autocrático, ou ele vai ter que ser um pouco mais democrático, ou ele vai tentar buscar o equilíbrio entre esses dois estilos distintos. E isso tem a ver com uma teoria que é chamada teoria da liderança situacional. Então, dependendo da situação, o líder vai ter que optar por um estilo de liderança ou por outro, ou vai tentar buscar aí um equilíbrio entre os dois. No nosso material impresso, vocês vão perceber que a gente faz uma análise da evolução dos estilos de liderança ao longo dos tempos, até chegar ao ponto em que se chega à conclusão que, dependendo da situação, é mais interessante um estilo ou outro, ou a mescla dos dois estilos, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem um estudo desse conteúdo, porque a gente consegue perceber como que evoluiu esse conceito de liderança ao longo dos tempos. Então, passando da função liderança, da função direção, nós vamos agora estudar a função controle, que é a última função que nós temos para estudar hoje, a última função administrativa. Controlar um sistema significa o quê? Significa fazer com que esse sistema mantenha um padrão de desempenho de acordo com aquilo com que foi planejado. Então, o controle desse sistema está baseado em informações que se obtêm a respeito do desempenho do próprio sistema, informações a respeito de padrões de desempenho que foram pré-estabelecidos, naturalmente, por ocasião do planejamento. Né? Então, na figura aqui que a gente mostra do gráfico, fica fácil a gente entender que a ideia é o atingimento de determinados objetivos e fazer com que a atividade que está sendo controlada, ou o sistema de modo geral que está sendo controlado, ele mantenha um desempenho que esteja muito próximo àquele padrão que foi pré-definido. E daí, em função dessa ideia do que seja controlar um sistema, nós apresentamos aqui um sistema básico de controle, né? Então, um sistema de controle, ele está estruturado em basicamente essas etapas que nós temos aqui. A primeira etapa seria estabelecer os parâmetros de desempenho. Então, o que, que eu espero em relação ao desempenho de determinada atividade, né? Quais são as expectativas que eu tenho? Ah, por exemplo, eu espero vender 100 peças desse produto aqui que eu estou colocando no mercado por dia. Então, essa é a expectativa que eu tenho do desempenho de vendas dessas peças, né? Então, no primeiro momento, nós vamos estabelecer padrões de desempenho, ou seja, expectativas que se tem a respeito do desempenho das diversas atividades dentro da organização. Num segundo momento, como nós percebemos aqui no slide, nós vamos medir o desempenho da atividade que está sendo controlada. Então, vamos ver que resultados essa atividade alcançou. Num terceiro momento, nós vamos comparar os resultados alcançados por essa atividade com aqueles parâmetros que foram pré-estabelecidos, né, com as expectativas que eu tenho a respeito do desempenho da atividade. Num quarto momento, eu vou fazer o quê? Eu vou identificar os desvios em relação àquilo que eu tinha de expectativa em relação àquela atividade. Então, se forem detectados desvios, eu vou ter que fazer a seguinte avaliação. Esses desvios estão dentro de um limite esperado, né? Por exemplo, eu esperava vender 10 peças por dia e estou vendendo 8 peças por dia, está dentro de um limite? Se está dentro de um limite, eu vou continuar a minha atividade normalmente. Mas se não está dentro de um limite, eu vou fazer o quê? Vou tomar ações corretivas, né? Vou buscar corrigir aqueles defeitos, aquelas falhas, e vou fazer reiniciar o processo de controle, tentando reestabelecer parâmetros para aquela atividade, avaliando se realmente os parâmetros que foram estabelecidos para ela são os parâmetros verdadeiros. Né? Então, assim funciona um sistema básico de controle. No entanto, o que nós temos aqui é o que a gente chama de controle por feedback. Por quê? Existem três tipos diferentes de controle. Então, olha só, nós temos o controle que a gente chama, a possibilidade de se fazer controle, né? O que a gente chama de controle preliminar, antes que a atividade aconteça. Então, por exemplo, eu estou analisando a qualidade da matéria-prima que eu vou utilizar na minha produção. Né? Nesse momento, quando eu faço análise, faço controle da qualidade da matéria-prima, o que eu estou querendo é garantir um produto de qualidade lá no final da história. Então, eu estou fazendo um controle preliminar. Mas eu também posso fazer um controle simultâneo. Então, enquanto a atividade está sendo desenvolvida, eu estou controlando o desempenho daquela atividade. Né? Por exemplo, tem uma máquina lá sendo utilizada para fazer corte de roupas e, de repente, essa máquina ela falha e dispara um alarme. Então, essa é uma forma de fazer um controle simultâneo. Eu estou controlando a atividade por meio desse alarme, eu consegui, naquele momento em que aconteceu o erro, que aconteceu o problema, identificar ali uma situação complexa, né, e tentar corrigir o problema naquele momento. E eu também posso fazer o controle por feedback. Então, aquele sistema básico de controle está muito baseado na ideia de que, ao final do desempenho da atividade, eu tenho condições de avaliar se aquela atividade foi bem sucedida ou não. Então, o controle do feedback, ele está baseado no uso de dados que são reunidos e são analisados, e também na observação de intervalos, né? Então, a evolução do desempenho daquela atividade durante algum período vai me dar também essa noção. As empresas, de modo geral, elas costumam usar intensamente esse tipo de controle, o controle por feedback. Então, depois das peças, por exemplo, dos pisos cerâmicos terem sido produzidos, eu vou avaliar se aquele piso cerâmico ele tem qualidade ou não, ou que tipo de qualidade que ele tem, né? Então, eu estou ali fazendo controle por feedback. Em relação à medição do desempenho, nós temos formas e fontes diferentes de controle. Então, em relação às formas, nós podemos realizar o controle por inspeção visual, fazendo uso de dispositivos mecânicos ou eletrônicos, como por exemplo um sensor, fazer uso de questionários. Quantas vezes vocês já não responderam questionário que tenta identificar a satisfação do cliente, né? Quantas vezes que daí isso seria um exemplo de controle por feedback, a gente já não atendeu o telefone de uma empresa que pergunta para a gente se nós ficamos satisfeitos com os serviços que eles prestaram para a gente. Então, são formas de se fazer controle. E também utilizando sistemas automatizados de captura de informações, né, usando sistemas de informação baseados em computador, de modo geral, que nos mostram ali informações coletadas. A gente pode citar como exemplo aqui o caso do caixa do supermercado. Então, toda vez que o produto está passando no caixa do supermercado, o que que está sendo feito? Está sendo feito o controle do estoque, né? Ali estão sendo capturadas informações que permitem se fazer o controle do estoque. Bom, em relação às fontes de controle, nós temos a possibilidade de utilizar fontes que nos forneçam informações que nos deem a chance de controlar. como, por exemplo, por meio de relatórios verbais e escritos, por meio da observação direta. Nós podemos utilizar também gráficos e mapas que vão ilustrar a situação em determinada atividade, do desempenho em determinada atividade, ou de determinado setor na organização. Nós vamos poder fazer uso de escalas, de telas de computador, enfim, as fontes de informações que permitem controle são das mais variadas, né? Interessante que a gente faça uma avaliação de qual as formas e fontes mais adequadas para se utilizar em cada situação. Em relação ao formato do sistema de controle, na verdade, o formato do sistema de controle, ele depende muito de organização para organização, né? Porque, dependendo das características da organização, eu vou escolher um formato ou outro. Então, o tamanho da organização influencia, o nível hierárquico que está sendo controlado também influencia no formato do sistema de controle que eu vou utilizar. O grau de centralização também é uma questão que deve ser considerada na definição do sistema de controle. As próprias características da cultura da organização devem ser consideradas, assim como a importância da atividade que está sendo controlada. Eu gostaria que vocês analisassem o quadro que está lá, o quadro que está lá na página 62 do nosso material impresso, que trata justamente desse conteúdo, né? Então, nós vamos ver ali naquele quadro que, por exemplo, uma organização de pequeno porte, ela permite um controle mais pessoal, mais informal. Já uma organização de grande porte, ela vai exigir um controle mais formal, um controle mais complexo, né? O nível hierárquico. Se nós estamos controlando o desempenho da alta administração, nós vamos ter que fazer uso de critérios múltiplos. Mas se nós estamos controlando, por exemplo, o desempenho do caixa do supermercado, que é no nível mais operacional, nós podemos fazer uso de critérios mais simples, mais objetivos. O grau de centralização. Se a organização é mais centralizada em relação às tomadas de decisão, nós vamos imprimir sobre ela um menor número de controle. Porém, se as tomadas de decisão dentro da organização são mais descentralizadas, então nós vamos ter que ter uma variedade de instrumentos de controle para poder controlar as decisões ali tomadas. Em relação à cultura organizacional, se, por exemplo, a organização é do tipo mais participativa, mais democrática, então o controle pode ser mais informal, podemos até usar o autocontrole. No entanto, se a organização caracteriza-se como sendo mais autoritária, então, nós vamos ter que utilizar um sistema de controle. É natural que se use um sistema de controle que seja mais formal, mais ameaçador, né? Então, dependendo desses estilos, o sistema de controle vai ter uma característica ou outra. E, finalmente, em relação à importância da atividade. Uma atividade que é muito importante vai exigir um sistema de controle mais sofisticado, mais abrangente, mas uma atividade que é menos importante permite o uso de um sistema de controle mais informal, mais simples, né, como um simples questionário, por exemplo. Então, as características organizacionais presentes na organização, elas vão definir, vão ser assim preponderantes para a definição do formato do sistema de controle. De modo geral, no entanto, o que a gente percebe é que grande parte das organizações usa intensamente um sistema de controle, que aqui a gente chama de sistema de controle tradicional, que justamente dá ênfase ao resultado financeiro da empresa, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo de um DRE para a gente fazer uma análise desse tipo de instrumento. Esse tipo de instrumento, apesar de ser amplamente utilizado, ele tem as suas limitações. Por quê? Vamos observar esse DRE que a gente tem aqui. Olha só, que tipo de informações que esse sistema de controle nos traz. Ele nos mostra as receitas da empresa, nos mostra as despesas da empresa e o resultado líquido obtido por ela. No entanto, ele não permite que a gente possa avaliar quais foram os problemas enfrentados pela organização ao longo daquele exercício. Além disso, ele não nos permite identificar qual a relação que existe entre esse resultado obtido e as estratégias implementadas ao longo do exercício, como, por exemplo, uma empresa que investiu maciçamente ao longo do ano na contratação de funcionários, ou que investiu maciçamente na divulgação dos seus produtos ou dos seus serviços, né? A gente não consegue perceber aqui exatamente se esse resultado obtido tem a ver com a contratação de funcionário ou tem a ver com a divulgação dos produtos e dos serviços, né? Não existe essa informação por meio desse sistema de controle. Esse sistema de controle, como nós podemos observar, ele também não nos permite fazer uma avaliação do futuro, ele só nos permite fazer uma avaliação do passado. Além disso, ele chega muito tarde nas mãos do tomador de decisão. Vamos dizer que ao longo desse exercício, o administrador teve que enfrentar situações muito difíceis, ou ele identificou oportunidades no mercado e implementou algumas ações ali para aproveitar essas oportunidades. A gente não consegue identificar por meio desse sistema de controle que tipo de dificuldades, situações complexas ele teve que enfrentar ao longo daquele exercício. E por último, esse sistema de controle está demasiadamente orientado para a maximização dos resultados financeiros, em detrimento de outros resultados que podem ter sido obtidos pelo desenvolvimento das atividades organizacionais. Então, é um sistema de controle que, apesar de ser amplamente utilizado, ele tem as suas limitações, né? E essas limitações elas devem ser avaliadas quando na escolha desse tipo de alternativa. Para tentar solucionar essas limitações, na verdade, o administrador ele pode contar com outras opções. Então, nós temos aqui três opções de sistemas de controle que podem ser utilizados, inclusive, de maneira concomitante ao sistema tradicional. Então, como exemplo, um sistema de controle que está baseado na análise dos fatores críticos de sucesso. Então, aquilo que é crítico, que é extremamente importante para o sucesso da organização, passa a ser avaliado por meio de um sistema. Né? Essa é uma alternativa. Um outro sistema de controle também que ganha cada vez mais espaço no mercado é a ferramenta chamada Balance Scorecard. Esse sistema de controle ele vai também fazer uma análise do desempenho da organização à luz dos fatores críticos de sucesso, mas de uma maneira bastante ampla. Então, nós não vamos explorar esse assunto aqui na nossa aula de hoje, mas no nosso material impresso a gente fala um pouquinho a respeito desse sistema de controle, dessa alternativa, dessa ferramenta. E eu tenho certeza que ao longo do curso de administração vocês terão outras oportunidades para conhecer mais profundamente essa ferramenta que, como eu já falei, ganha cada vez mais espaço no mercado. Principalmente porque a tecnologia da informação, ela hoje facilita muito a obtenção e processamento de informação. E, na verdade, como essa ferramenta, o Balance Scorecard, é uma ferramenta que pretende avaliar a organização como um todo, fica muito mais fácil implementá-la com o apoio da tecnologia de informação. E uma outra alternativa que é o Prêmio Europeu de Qualidade, também uma alternativa interessante, mas que trabalha com uma outra perspectiva, que é a perspectiva, na verdade, baseada na atuação do líder, do gestor, né? Bem, em relação à função controle, seria isso que eu gostaria de destacar, né? Na verdade, é um conteúdo muito mais amplo, está mais bem explorado por meio do nosso material impresso e que eu tenho certeza, ao longo do curso de graduação em administração, vocês terão muitas e muitas oportunidades de explorar esse tema mais profundamente, de conhecer um pouquinho mais sobre sistemas de controle, como instituir esses sistemas, como fazer opção pelo sistema mais interessante para a organização, para o setor que está sendo controlado, né? Mas esse eu acho que é um primeiro passo para a gente dar continuidade ao estudo desse conteúdo. Agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria então finalmente de falar um pouquinho sobre gestão da mudança, né? Como dizia um grande mestre, a única coisa que é certa hoje em dia é justamente a mudança, né? Então, as organizações vivem essa realidade. A todo momento, elas têm que enfrentar mudanças que acontecem no ambiente interno e, em função disso, elas têm que promover mudanças no ambiente externo. Isso se torna cada vez mais frequente. De fato, alguns setores é exigido deles que mude com mais frequência, outros um pouco menos, mas essa é a realidade que cerca as organizações atualmente. Então, é essencial que o administrador tenha a capacidade e habilidade de lidar com essas situações, né? De fazer uma gestão adequada de processos de mudança. Em relação à gestão da mudança, eu gostaria de destacar que, na verdade, quem sofre a mudança são as pessoas que integram a organização, certo? E essas pessoas, elas aceitam passar por um processo de mudança quando elas sentem que há necessidade de melhorar o desempenho da atividade em que elas atuam, do seu próprio desempenho. Então, quando existe ali, de maneira muito clara, muito nítida, uma lacuna de desempenho, as pessoas automaticamente compreendem que é preciso mudar. No entanto, quando essa lacuna de desempenho não está muito clara, não está muito nítida, as pessoas passam a resistir, a enfrentar um processo de mudança, né? É natural do ser humano, uma vez até assisti a palestra de um professor nosso lá do departamento de administração, em que ele dizia que é característica do ser humano ser conservador, né? A tendência da gente é de querer continuar a fazer as coisas que a gente sempre faz, do jeito que a gente faz, utilizando os recursos que a gente costuma utilizar e até no ambiente que a gente costuma estar, né? Muitas vezes a gente resiste até mudar de mesa, porque acha que aquela mesa que a gente usa é a melhor mesa que existe. Então, a tendência do ser humano realmente é resistir, a todo e qualquer tipo de mudança, mesmo as menores mudanças que possam acontecer no ambiente de trabalho. E daí o importante na gestão da mudança, o mais importante, não só no que se refere ao próprio processo de mudança em si, é lidar com a questão da resistência, né? Porque justamente é natural do ser humano. Algumas pessoas vão resistir um pouco mais, outras pessoas vão resistir um pouco menos diante da necessidade de uma mudança. Então, quando as pessoas não percebem a lacuna de desempenho, elas vão resistir. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Inclusive, o que determina isso é o que a gente chama de nível de resiliência do indivíduo. Então, quanto menor for o nível de resiliência do indivíduo, menor ele vai estar apto a enfrentar uma mudança. Mas por que as pessoas resistem? Existem causas gerais que provocam a resistência à mudança e existem causas específicas, que são específicas, relativas ao próprio indivíduo, à própria situação que aquele indivíduo vive. Então, quais seriam as causas gerais? A inércia é uma causa geral, ou seja, seja qual for a mudança que se está promovendo na organização, geralmente nós encontramos esse tipo de comportamento, que a pessoa tentar se manter naquela situação em que ela está, né? Tentar manter o status quo. O momento, o timing da mudança também é determinante. Muitas vezes, o momento que se tenta implementar a mudança não é o momento mais adequado, né? Por exemplo, as pessoas estão abarrotadas de trabalho, né? Estão com uma série de preocupações, de responsabilidades, prazos para cumprir. Então, talvez aquele momento não seja mais adequado para fazer uma mudança de sala, que seja, né? Ou para aprender uma maneira diferente de realizar um processo. Talvez não seja o momento mais adequado. Então, o momento de se promover a mudança também é importante ser avaliado, e isso provoca, acaba, dependendo do momento, acaba provocando resistência. A surpresa. Ser pego de surpresa também provoca mudança. Então, imaginem vocês, de uma hora para outra, alguém chegar e dizer: olha, a partir da manhã vocês vão ter que começar a pagar a mensalidade do curso de graduação em administração, e a mensalidade vai custar R$ 3.000 por mês, né? Imediatamente vocês vão ter um comportamento de resistência. Não mais, o que é isso? Quando eu entrei, ninguém me falou que eu tinha que pagar. Então, a surpresa, ela acaba provocando um comportamento de resistência, normal. E, finalmente, a pressão dos colegas. Quantas vezes a gente não ouve os colegas dizendo assim: olha, não vai lá para aquele setor, não. Lá tem uma série de problemas, uma série de dificuldades. Fica aqui, aqui que é bom. Então, a pressão dos colegas também é determinante, né? Acaba provocando um comportamento de resistência. Mas existem também as causas específicas, que são específicas àquela situação que o indivíduo vive, ao próprio indivíduo. Então, o interesse próprio, quando o indivíduo acha que os interesses particulares dele são mais importantes que o interesse da organização como um todo. Então, quando ele acha que aquela mudança pode afetar o interesse particular dele, ele pode ter um comportamento de resistência. Quando há um mal entendido em torno da mudança, do que pretende aquela mudança, então a pessoa não entende bem o que eles querem com essa mudança que está sendo promovida na organização. Quando a pessoa não compreende bem, ela acaba resistindo à mudança. E quando as pessoas fazem avaliações diferentes em relação aos propósitos da mudança, então é aquele diz que me diz, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, então as avaliações diferentes acabam provocando no indivíduo um comportamento de resistência. É interessante que a gente identifique as causas da resistência para que a gente possa se antecipar a elas ou tentar corrigi-las quando elas aparecem, né? Então, existe aí uma variedade de estratégias que o administrador pode utilizar para lidar com a questão da resistência à mudança. Eu coloquei aqui, resumidamente, algumas estratégias, algumas alternativas de ação que eu acho interessante. Promover educação e treinamento dos indivíduos que vão passar por um processo de mudança. Então, vamos dizer que na organização está sendo instalado um sistema de informação novo, né? Se aquele indivíduo foi previamente treinado para usar o sistema de informação, quando o sistema de informação for definitivamente instalado, ele não vai ter medo de utilizar, né? Ele vai resistir menos. Quando alguém explica para as pessoas dentro da organização quais são os propósitos da mudança, e até tira medos que as pessoas têm comuns, como, por exemplo, eu vou perder o emprego, eu vou ter que sair desse setor, eu vou ter que aprender uma outra atividade, né? Quando elas são educadas, elas recebem informação, elas acabam resistindo menos. A participação e o envolvimento é interessante também, promover a participação das pessoas e o envolvimento das pessoas em torno do processo, ao longo do processo de mudança. Porque aquele que está envolvido, aquele que participa ativamente do processo de mudança, ele se sente responsável pelos resultados a serem obtidos. Então, a participação, promover a participação e o envolvimento é uma estratégia também interessante nesse contexto. Promover a facilitação e o suporte, ou seja, dar todas as facilidades e todo o apoio necessário que o indivíduo vai precisar ter para passar e ser bem sucedido por esse processo de mudança. E, finalmente, quando não se tem muito tempo, quando é urgente implementar a mudança, enfim, né, quando a situação não é a mais adequada possível para se promover educação e treinamento, participação e envolvimento, facilitação e suporte, nós vamos ter que utilizar instrumentos um pouco mais radicais, vamos dizer assim. Então, vamos ter que, por exemplo, que utilizar a manipulação e a cooptação. Olha, se você não enfrentar essa mudança, se você não mudar, você de repente vai ter que trabalhar em outro setor, você de repente vai perder a sua comissão ou não vai ganhar a gratificação. Então, alguma coisa desse tipo. Ou até instrumentos coercitivos, obrigando, olha, ou você passa pelo processo de mudança ou você vai para a rua. Então, dependendo da situação, vai se utilizar um tipo de instrumento ou outro. Claro que quando se tem tempo suficiente, nós vamos usar as primeiras opções, que é treinamento e educação, participação e envolvimento, facilitação e suporte. Quando não se tem tempo, quando há urgência, a gente vai utilizar manipulação, cooptação e correção. Bom, pessoal, o que nós tínhamos para estudar a respeito do conteúdo da segunda unidade, né, o que eu gostaria de destacar seria isso que a gente viu até agora. Espero que esse momento tenha sido proveitoso para vocês e que vocês possam aplicar esse conhecimento por meio do desenvolvimento das atividades complementares, ou seja, desenvolvendo os exercícios que estão propostos no nosso material impresso, participando dos chats, dos fóruns, né? Essa é a forma que a gente tem para praticar esses conceitos, essas concepções e todo esse conhecimento que a gente está trabalhando por meio das videoaulas. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Até mais.